Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O Ciência no Rádio de hoje destaca uma pesquisa que explora o magnetismo oculto em cavernas para entender melhor as mudanças no campo magnético da Terra. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o Dr. Plínio Francisco Jaqueto, pesquisador em geofísica do Observatório Nacional. Ele possui graduação em geofísica, mestrado e doutorado em geofísica pela Universidade de São Paulo. Bom dia, Plínio. Seja bem-vindo ao Ciência no Rádio.
Olá, Felipe. Ouvintes, é sempre um prazer falar sobre ciência em um programa como Ciência no Rádio.
É um prazer ter você aqui com a gente. Para começar, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes de maneira geral sobre o que trata a sua pesquisa e qual a relevância dela.
Claro, um dos principais temas da minha área de pesquisa é o geomagnetismo e paleomagnetismo. Essa pesquisa busca entender as variações do campo magnético da Terra em escalas que podem ir de nanosegundos até milhões de anos. Por exemplo, nós no Brasil estamos sob uma anomalia magnética responsável por uma baixa intensidade de campo, onde os satélites reportam falhas que podem afetar o nosso sistema de comunicação. Porém, pouco entendemos sobre a origem dessa feição de baixa intensidade e nem o quanto tempo ela pode ser recorrente. O campo magnético principal da Terra é gerado no núcleo externo e nos utilizamos de vários métodos geofísicos para entender a sua dinâmica e origem. Entender esse fenômeno nos possibilita inferir as variações e entender a origem de eventos como as reversões magnéticas, onde a última ocorreu há 780 mil anos atrás. Um dos objetivos da minha pesquisa está no comportamento do campo magnético da Terra em escalas de milhares de anos. Hoje em dia, nós temos satélites e observatórios magnéticos, como Vassouras e Tatuoca, que permitem uma medição direta do campo. Porém, não temos registros para milhares de anos e nos utilizamos de materiais como rochas, sedimentos, artefatos arqueológicos para obter esses registros. Do meu interesse são as estalagmites, formadas em cavernas. As estalagmites, aquelas que crescem a partir do chão, são capazes de informar uma série de registros do passado no nosso planeta, desde a quantidade de chuva até a temperatura em que ela é formada. A minha pesquisa foca em minerais magnéticos de escalas nanométricas, que são capazes de registrar a direção do campo magnético do planeta, onde cada camada funciona como registro do campo magnético do planeta no tempo de sua formação. Um bom análogo a esses estudos é pensar em anéis de crescimento de árvore e como eles registram sobre o clima do passado.
Legal, Plínio. E de que forma essa pesquisa nos ajuda a compreender mudanças ambientais no passado geológico?
As mudanças ambientais são um tema relevante nas ciências da Terra. Uma das formas de estudar as mudanças ambientais são através das estalagmites. Eles são registros que são estudados por diversos grupos de pesquisa e eles promovem o entendimento dessas variações, tanto causadas pelo planeta Terra de forma natural, como pelo homem, para os últimos milhares de anos. Por exemplo, em um estudo da região central do Brasil, nós observamos uma mudança na cobertura vegetal de um período que vai de 15 mil até 10 mil anos antes de Cristo. Esses estudos, feitos através dos isótopos de carbono e oxigênio, mostram como esse tipo de registro ele é muito válido para a gente entender a dinâmica natural do nosso planeta. A minha pesquisa ela aborda esse mesmo material, que são as estalagmites, mas eu faço uso de ferramentas um pouco diferentes. Os minerais magnéticos, como magnetita ou hematita, podem ser formados em solos, dependendo da quantidade e frequência de chuva. E como nós entendemos isso é que quanto maior a quantidade de chuva, mais abundantes são esses minerais. Logo, podemos entender que períodos em que há mais ou menos chuvas através do estudo dessas quantidades de minerais registradas em diversos registros, né? Já quando a gente tenta transportar essas observações e esses conceitos para as cavernas, nós notamos que os minerais de origem no solo, sob as cavernas, são transportados principalmente quando a gente tem uma diferença cobertura vegetal. Então, quando a cobertura vegetal é mais esparsa, nós temos maior influxo de minerais magnéticos chegando. Isso serve como um indicador sobre a vegetação e clima acima da caverna e podendo fazer esse tipo de reconstrução. Então, esse é um tipo de tema, um tema da minha pesquisa que a gente tenta estudar as variações em escalas milenares.
O Brasil está localizado sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul, que afeta até satélites. Sua pesquisa conseguiu trazer novos insights sobre essa anomalia?
A anomalia do Atlântico Sul é uma feição presente no nosso campo. Cada vez mais os pesquisadores procuram entender a sua origem e dinâmica no núcleo externo e como elas podem afetar as nossas atividades diárias. Uma das abordagens que fiz na minha pesquisa foi usar estalagmites da região central do Brasil, mais especificamente do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, para entender essa anomalia numa feição que podemos observar em escalas de milhares de anos. A partir desses registros, pudemos iniciar discussões entre dois regimes distintos da anomalia. O primeiro nos indicou uma recorrência da anomalia para os últimos 1.500 anos, onde comparamos variações rápidas do campo magnético em uma estalagmite com artefatos arqueológicos da África do Sul. E aqui vale uma ressalva. Quando falo em variação rápida, estamos falando algo que é como 1/5 de grau por ano, algo muito lento. Já no nosso segundo registro, que cobre um período de 1.000 a 3.000 a.C., nós não observamos a presença da anomalia. Nós vemos, na verdade, um comportamento bem estático do campo. Então, nós podemos concluir que a anomalia ela não era uma feição observável em superfície do planeta. Então, essa linha de pesquisa então, indicou que mais registros se fazem necessários para entendermos como o campo magnético varia no passado.
Certo. E para encerrar esse papo, quais são os próximos passos da sua pesquisa? Existe algum desdobramento esperado?
Os próximos passos são animadores. Essa área de pesquisa vem passando por uma grande expansão no Brasil, através da construção de diversos laboratórios. Então, se espera que cada vez mais nós tenhamos registros do campo magnético e uma boa cobertura espacial, principalmente numa região como o Brasil, que é afetada pela anomalia do Atlântico Sul. Além disso, estudos sobre o ambiente através do significado desses minerais magnéticos promovem uma diversa colaboração com diversos grupos de pesquisa. Pessoalmente, eu fico empolgado com a construção dos modelos numéricos que se utilizam dos dados antigos. Esses dados antigos são os registros em rochas, sedimentos lacustres e estalagmites. Esses modelos cada vez mais nos mostram como funciona a dinâmica do núcleo externo. Além disso, é empolgante entender como os dados gerados em observatórios magnéticos como Vassoura e Tatuoca contribuem para esses dados numéricos.
Tá certo, Plínio. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ciência no Rádio e sua participação foi muito importante para esse esclarecimento para os ouvintes.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do programa Ciência no Rádio.
Eu conversei com o Dr. Plínio Francisco Jaqueto, pesquisador em geofísica do Observatório Nacional, sobre uma pesquisa que explora o magnetismo oculto em cavernas para entender melhor as mudanças no campo magnético da Terra. O Ciência no Rádio volta na próxima semana.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.